senhores membros do Governo, senhores deputados, a Diretiva 2014/45/EU do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 3 de abril, veio definir as diretrizes de inspeção técnica periódica dos veículos a motor e dos seus reboques. Esta diretiva foi transposta para a legislação portuguesa através do Decreto-Lei 144/2017, 29 de novembro, que estabeleceu os requisitos mínimos de qualificação e informação dos inspectores que realizam estas inspeções técnicas. No entanto, este Decreto-Lei não introduziu qualquer alteração à estrutura de certificação e à tipologia dos inspectores, as quais se mantêm inalteradas há cerca de 20 anos, a quando da publicação do Decreto-Lei 258 de 2003. Assim, e na sequência da recomendação efetuada pela bancada do Partido Socialista em março de 2023, considera o Governo que, face à evolução técnica ocorrida nos últimos anos, se torna necessária a revisão e atualização do regime de certificação dos profissionais que realizam inspeções técnicas a veículos, revogando o Decreto-Lei 258/2003 e consolidando num diploma único, a PPL número 95/15, o sistema de certificação de inspectores a veículos a motor e seus reboques, conferindo maior idoneidade, transparência e segurança. O bom estado de funcionamento das viaturas e a segurança dos seus utilizadores são fatores fundamentais para reduzir o risco de ocorrência de acidentes por falha mecânica e assim reduzir a sinistralidade rodoviária e o número de mortes nas estradas, constituindo uma preocupação do Governo num período em que, por exemplo, a sinistralidade e o número de acidentes mortais envolvendo motociclos aumentou de forma exponencial nos últimos anos, 28,9% de mortes ocorridas em 2021 envolveram motociclos e o número de vítimas mortais com motociclos duplicou de 2022 face a 2021, com um aumento de ocorrências diretamente causadas por falhas mecânicas. Porque a segurança rodoviária e o adequado estado de manutenção e de funcionamento dos veículos circulantes é prioritário, a aprovação pela Assembleia da República da presente PPL permitirá ao Governo legislar com o objetivo de reforçar as condições operacionais que irão permitir, entre outras, a entrada em vigor, já no próximo dia 1 de janeiro, da já aqui mencionada transposição da Diretiva Comunitária e que aponta para a obrigatoriedade de realização de inspeção periódica obrigatória aos motociclos com cilindrada igual ou superior a 125 cm cúbicos. Consultadas as associações representativas do setor, a PPL 95 apresentada pelo Governo e hoje aqui discutida, vem introduzir alterações legislativas significativas, nomeadamente na definição clara do regime de acesso, exercício e cessação desta atividade profissional, na fixação do regime jurídico relativo à qualificação e à formação dos inspectores, passando esta qualificação a integrar o Sistema Nacional de Qualificações e ainda na redução e simplificação das tipologias de licenças, passando de 4 para 2 tipologias. A PPL pretende ainda dar resposta à necessidade de reforçar a idoneidade e a transparência no exercício desta atividade através do estabelecimento dos pressupostos de idoneidade versus falta de idoneidade para o acesso à profissão e considerando-se como falta de idoneidade a condenação efetiva pela prática de crimes de falsificação de documentos, corrupção ativa e passiva ou de peculato. E ainda da definição das principais incompatibilidades no desempenho da atividade de inspeção técnica de veículos, impedindo que o inspector seja proprietário, sócio, gerente ou administrador de entidades gestoras de centros de inspeção, seja proprietário, sócio, gerente, administrador ou trabalhador de empresas transportadoras ou de empresas que se dedicam ao fabrico, importação e comercialização ou ainda reparação de veículos a motor e seus reboques, bem como de equipamentos destes, e por último, ser responsável pela inspeção de veículos dos quais seja proprietário, locatário ou usufrutuário. Senhora Presidente, senhores deputados, porque a segurança rodoviária e a atividade de inspeção periódica de veículos é fundamental para salvar vidas, porque a consolidação da carreira profissional da inspeção técnica de veículos deve ser atualizada face aos novos desafios e à sua relevância social e económica, e porque a ética e a transparência são fundamentais nesta atividade profissional. A bancada parlamentar do Partido Socialista apoia a iniciativa legislativa do Governo face ao relevante impacto para a segurança individual e coletiva e, portanto, para o bem-estar e para a qualidade de vida dos cidadãos. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O Governo veio aqui apresentar uma proposta de lei de autorização legislativa para legislar sobre o regime jurídico relativo à qualificação e formação de inspectores de veículos a motor. Alguns reforços e entendimentos da Iniciativa Liberal neste tema, que existem princípios basilares quando o Estado estabelece regras sobre o acesso a uma profissão ou à atividade, que não devem ser estabelecidas barreiras desproporcionais de acesso, as taxas, emolumentos e outros pagamentos necessários não devem configurar um obstáculo económico à livre escolha de profissão e de atividade, e os procedimentos de formação também não devem ser excessivamente demorados. O que aproveitamos para remeter para o tema já aqui mencionado do catálogo de formações, tema que precisava também de ser agilizado e acelerado. Para que serve uma exigência brutal, inicial, se depois de legislar o Estado não fiscaliza? Sobre os imensos obstáculos de entrada, importa falar aqui neste tema também, porque existem diversos exemplos de associações do setor que se queixam da falha na fiscalização destes temas. Em relação a esta autorização em específico, o Governo começa mal. Ao contrário do que consta do Decreto-Lei 274 de 2009, que regula a elaboração e instrução dos atos e diplomas sujeitos à aprovação do Conselho de Ministros ou de membros do Governo, não faz o Governo, na sua exposição de motivos, nem a audição ou procedimento de consultas públicas, já foi referido que não junta estudos ou documentos e pareceres que tenham fundamentado a apresentação da proposta de lei, e é especialmente pertinente porque, por exemplo, e de acordo também com a nota técnica, há excessivas complexidades e burocracias que são levantadas neste caso e que carecem de preocupação, nomeadamente para a Iniciativa Liberal, porque obviamente que o processo de desburocratização e simplificação é, como sabem, uma preocupação nossa. Isto não é uma mera tecnicalidade, refere-se também a que nós não somos favoráveis a dar cheques em branco, nomeadamente ao Governo, e comparemos com um cidadão que se desloca a alguma repartição pública com um pedido de autorização mal fundamentado, a resposta do Estado é, obviamente, uma rejeição liminar da sua pretensão. Portanto, há aqui, obviamente, uma manifesta desigualdade. Relembremos, por fim, que a estrutura de certificação e tipologia dos inspectores se mantém inalterada há cerca de 20 anos. 20 anos, não obstante a evolução técnica, obviamente a vida, entretanto. Se por um lado este é mais um local onde o tempo de governação é lento, nem assim houve tempo de entregar o processo em condições. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Olhando para esta PPL, a primeira associação que faço é, imagine o seguinte, o PS tem pedido, nomeadamente em relação às ordens profissionais, que cada vez sejam necessários menos requisitos, que seja uma transferência direta não respeitando as ordens. A exigência agora colocada com a transposição desta diretiva para os inspectores de veículos automóveis é completamente surreal em relação às exigências que fazem, por exemplo, para a admissão em certas ordens profissionais. Mas vamos por partes. Esta lei não é alterada há 20 anos. Está, inclusive, na exposição de motivos apresentada pelo Governo. No entanto, como bons alunos da União Europeia, basta ir ao site da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária e percebemos que a determinada altura tem lá um íconezinho que diz assim, as pessoas erram. E bastava olhar para os resultados das eleições e perceber como erram. E percebíamos claramente que as pessoas erram. Mas falando da segurança rodoviária, olhamos para o site e diz que isto está integrado num princípio de visão zero. Zero mortes nas estradas. E quando olhamos para o zero mortes nas estradas, nós podíamos ir mais longe, porque esta legislação poderia ser aplicada a países desenvolvidos. Porque em Portugal, segundo o ACP, a idade média dos veículos em 1995 era 6.1 anos. Em 2000, 7.2. Em 2017, 12.6. E caso os senhores ainda não tenham percebido, isto deve-se a um facto. Deve-se ao facto de termos um imposto automóvel altíssimo e dos portugueses não conseguem renovar a sua frota automóvel. E, portanto, nós vemos os calhambeques e os chassis a caminhar pela estrada, que obrigatoriamente têm que ir ao centro de inspeção, periódica, constantemente, para fazer as revisões. A primeira preocupação para a sinistralidade e para a qualidade dos carros, ou dos automóveis, como lhe quiserem chamar, era precisamente a renovação da frota automóvel. Mas isso o governo não trata, porque continuamos com o imposto automóvel dos mais altos na Europa. Mas continuamos a ver a responsabilidade do Estado naquilo que é a sinistralidade zero. E quando olhamos para a sinistralidade zero, olhamos para os relatórios que dizem que o maior número de acidentes nas estradas aumentou nas estradas nacionais, nomeadamente na Nacional 2, na Nacional 109, na Nacional 125, muito em consequência da falta de investimento nas estradas secundárias. Porque os senhores, depois mesmo assim, aumentam as portagens e obrigam a população a ir pelas vias secundárias, que não têm obras, que não têm iluminação, por falta de investimento deste governo. Portanto, quando começamos a pensar em sinistralidade zero, aquilo que é a política do Partido Socialista é, como bom aluno, transpor as normas da diretiva europeia e garantir que vai penalizar uma vez mais e garantir que está a cercar a formação dos privados e a garantir que os privados estão cada vez mais onerados, não garantindo que aqueles que são as vítimas do vosso sistema, que são os portugueses, poderiam ser aligeirados em toda esta situação. O que estávamos de ver, concretamente, em relação a medidas para sinistralidade zero, ao invés de colocarem, como diz o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, este parque jurássico de radares espalhado por todo o lado, era garantirem que os carros tinham qualidade e para isso são precisos políticas de incentivo à renovação de frota, que os senhores não fazem. Portanto, os portugueses continuam a pagar impostos, os senhores continuam a penalizar todos aqueles que hoje em dia querem fazer a circulação, porque hoje em dia ter um carro novo em Portugal é um luxo, porque as portagens continuam a ser caríssimas, o ISP continua a ser altíssimo para circular com carro, o imposto automóvel, em comparação com a restante Europa, é dos mais altos da Europa, em comparação com os salários que os portugueses recebem, é completamente ridículo. Portanto, preocupem-se, sim, é importante ter a fiscalização e a inspeção dos carros feita com qualidade e com garantia de segurança para todos. Mas para isso é que é importante também que as estradas, as formas de mobilidade e os automóveis da frota em Portugal tenham o mínimo de dignidade. E isso os senhores continuam a impedir os portugueses de ter qualidade de vida.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de fazer uma intervenção sobre o tema que estamos neste momento a discutir, que é os Centros de Inspeção Técnica Periódica de Veículos e os inspectores que lá trabalham. E sobre aqueles que devem exercer e podem exercer essa profissão no nosso país. A primeira ideia que eu gostaria de sublinhar é que, tratando-se a inspeção técnica periódica de veículos de uma competência do Estado, de um serviço público que é delegado em empresas de diverso tipo de norte a sul do país, estamos perante um serviço público da mais alta responsabilidade e que nunca poderá ser feito sem pessoas. Isto parece uma verdade lá para ali, mas convém não esquecer. E quando nós falamos de algo que é um pouco mais do que transpor diretivas de forma administrativa, a primeira questão que eu julgo que seria importante que o Governo esclarecesse é que diálogo é que teve com os trabalhadores do setor. Porque é precisamente sobre a condição de exercício desta profissão que estamos a tratar. E importa não esquecer, quando se fala da inspeção de veículos, que elas são feitas por trabalhadores, muitas vezes sujeitos pelas entidades patronais ao cumprimento de elevados ritmos de trabalho. e que muitas vezes o trabalho que fazem em prol da segurança rodoviária pode ficar comprometido pela ameaça aos seus direitos, que resulta até de objetivos assumidos de produção, tempos médios de inspeção e outros fatores que podem...